Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, podcast do Botafogo no ar, live alvinegro, live do Botafogo no ar no GE.globo. Então você pode entrar aí no chat, dar sua cornetada, sua opinião. Hoje é um episódio especial porque Botafogo não jogou, e quando o Botafogo não joga, dá oportunidade pra gente, principalmente nessa fase, nesse momento, de a gente analisar outros aspectos. Principalmente hoje o nosso personagem do podcast, não tem como ser diferente, vai ser o Bruno Lage. Depois da semana que se passou, dos eventos, dos acontecimentos, principalmente após a partida contra o Flamengo, a gente vai debater aqui várias situações envolvendo o Bruno Lage e principalmente a sequência do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tentar entender quais os melhores caminhos o Botafogo pode e deve tomar nesse campeonato. Eu tenho aqui ao meu lado, já vou apresentar a mesa inteira, tem o Jéssica Maldonado, que cobre o dia a dia do Botafogo, repórter setorista do clube. Muito bem-vinda de volta, prazer estar contigo de novo, Jéssica, sempre bom. Cláudio Portela também, presença constante às segundas-feiras aqui. Pedro Depp, do canal Setor Visitante, Projeto A Voz da Torcida, também nosso sócio de carteirinha, e você pode chegar junto, deixando sua opinião. Eu vou abrir com uma pergunta bem simples para os três, e cada um já vai respondendo, não precisa nem voltar para mim, quando um acabar o outro já vai. É o seguinte, a pergunta é muito simples, e acho que quero que o torcedor coloque sua opinião aqui também no chat, e quem ouvir o podcast depois possa refletir e colocar lá nas redes sociais também, interagir com a gente. Bruno Lage, hoje, diante de tudo que aconteceu, depois da campanha que ele fez, 12 jogos, o que nós temos hoje de fotografia do Bruno Lage à frente do Botafogo, contando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, juntando tudo, aproveitamento de exatamente 50%, se você contar as duas competições, se contar só o Brasileirão, um pouquinho acima de 50%, né, 12 pontos em 21 possíveis. Jéssica Maldonado primeiro, depois Cláudio Portela, Pedro Depp. Bruno Lage foi a melhor escolha para o Botafogo a partir do momento em que ele perde o Luiz Castro por uma situação que não tinha o que fazer, escolha do técnico ir para o futebol saudita? Foi a melhor opção? É a melhor opção hoje para o Botafogo, Bruno Lage? Pergunta direta e super fácil, né?
Boa tarde. Normalmente a gente faz bom dia ou boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo depois. É muito complicado de responder essa pergunta, Rafa, porque a gente vem aí de dois resultados negativos do Bruno Lage, né? Acho que se ela tivesse sido feita, talvez, nos dois jogos... antes, né, do duelo ali da Sul-Americana, que acabou desclassificando o Botafogo, e antes também do jogo contra o Flamengo, acho que talvez a resposta seria diferente. Mas eu, né, pensando, analisando o que o Botafogo fez e da forma como ele pensou e conduziu a escolha do Bruno Lage, eu acho que sim. Foi uma escolha certa. Eu acho que o Bruno Lage conseguiu manter algumas das características do Luiz Castro. Acho que o Botafogo também temia que se fizesse uma revolução logo depois da chegada, né, do novo técnico. E eu acho que isso tem sido, sim, uma das coisas que o Bruno Lage tem feito, de manter a estrutura do time. Isso, inclusive, ele falou logo nas primeiras coletivas de imprensa que a ideia era mexer o mínimo possível. Acho que ele fez isso. Acho que ele teve a infelicidade de contar com a lesão do Tiquinho Soares, né, logo no início ali na arrancada. Se for levar em consideração a Sul-Americana, a gente já discutiu bastante sobre isso. Acho que não era uma competição que o Botafogo, né, tinha prioridade. Não, nem acho, né? Não era a prioridade do Botafogo. Então acho que tirando a Sul-Americana, acho que ainda se teve alguns resultados positivos aí no Campeonato Brasileiro, somado, né, à infelicidade, como eu disse, da questão do Tiquinho Soares. Mas acho que um desgaste natural que possa estar acontecendo, além do fato de ser feita algumas mudanças específicas no time, que aí a estrutura como um todo vai sentindo. Mas acho que foram 12 jogos até agora, né? 7 aí no Campeonato Brasileiro. Acho que também é muito cedo pra gente, né, ter uma decisão, assim, enfim, não há certo, não é errado, é uma opinião aqui. Mas acho que levando essa em consideração tudo isso que o Botafogo queria e as coisas que aconteceram nesse meio tempo durante esses 12 jogos, acho que sim, foi uma boa escolha, sim.
Lembrando um bom estudo que vocês fizeram, né, ali no GE, que você entra na página do Botafogo, tem esse estudo. A projeção de pontos do que o Bruno Lage fez hoje é aplicada aos jogos que faltam o Botafogo, levaria o Botafogo a uma pontuação que seria comparada...
75, né?
75 pontos seria uma pontuação que a gente já colocou várias vezes aqui como, se não é matematicamente suficiente, porque você tem times que até foram vice-campeões em outros campeonatos do mundo, nunca no Brasil, mas Liverpool, por exemplo, com 98 pontos, já foi vice-campeão lá da Premier League. mas são casos excepcionais. No caso regular, no Campeonato Brasileiro, nenhum time foi vice-campeão brasileiro com menos de 75 pontos. Então quem fez 75, pelo menos campeão, foi vice, não teve nenhum vice com essa pontuação, né? Cláudio Portelli aí, pergunta rápida, direta, objetiva e fácil, né? Bruno Lage tá aqui, ó, já inclusive tá no chat aqui para você responder. Bruno Lage é a melhor opção hoje para o Botafogo, sim ou não?
Cara, eu não acho essa pergunta difícil, eu acho essa pergunta fácil. E eu respondi ela quando o Botafogo estava tentando contratar um técnico. Eu nunca achei o Bruno Lage uma boa opção. Como também não achava nenhum outro técnico estrangeiro naquele momento. E eu explico. Eu acho que quando o Botafogo estava na 12ª rodada, o Luiz Castro deixa o time depois do jogo da Sul-Americana, eu acho que você trazer um técnico estrangeiro que não conheça ainda, que não tenha ainda atuado no futebol brasileiro, não conheça a cultura do futebol brasileiro, naquele momento, no meio de um campeonato, era ruim. Tanto é que eu defendi a permanência do Caçapa até ter um treinador, de repente, melhor naquele momento. Fui xingado aí, a galera do chat, não, tem que trazer aquilo. Acho que o Bruno Lage é um bom treinador. Ele tem dois trabalhos só, acho que ele pode vir a ser um bom treinador, acho que ele não é ainda um grande treinador. Ele fez um trabalho no Benfica que ele foi campeão, e no outro, na outra temporada ele estava com uma boa vantagem, perdeu essa vantagem e perdeu o título. Antes de perder o título, ele pediu demissão, e o Wolverhampton ele ficou em décimo na primeira temporada, na segunda temporada não funcionou, até acho que deveria ter ficado um pouco mais de tempo, mas mandaram ele embora. Enfim, é um técnico que tem tudo para virar um grande técnico, e eu acho que o Bruno Lage, no início de uma temporada, ele, como qualquer outro treinador que ainda não tenha começado um trabalho aqui no futebol brasileiro, que é vindo da Europa, eu acho uma boa dar uma oportunidade. Mas no meio da temporada, um treinador que não conhece a cultura, eu acho muito ruim, não achei ele como uma boa opção. Acho muito ruim você colocá-lo de cara. Não é pessoal contra o Bruno Lage, contra qualquer outro treinador que chegasse naquele momento. Tanto é que eu falei, cara, deixa o Caçapa, e eu entendo, é uma coisa muito mais profissional. Só que aí eu acho que naquele momento ali o Botafogo se colocou numa situação de pleitear esse Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, ganhou do Palmeiras. Eu acho que você tenta arrumar a casa com quem já conhece o elenco. O Bruno Lage não conhecia nenhum jogador, quase nenhum jogador do Botafogo. Conheceu o Rafael, o Marçal. Então, assim, pra ele é uma experiência nova. E assim, aí você fala, pô, mas o Bruno Lage tá errando. Ele tá errando, mas quem contratou? Contrataram ele. Então, cara, eu acho que é muita inocência nossa achar que um técnico estrangeiro de Premier League vai chegar aqui e não vai mudar as coisas. Cara, a gente trabalha no futebol, o futebol tem muito ego, muita vaidade. O técnico europeu, a gente acabou de ver declarações do Vitor Pereira falando que a gente não tem educação aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, o cara chega cheio de pompa aqui. Tu acha que ele não vai querer mudar? Ele só tentou mudar o tempo inteiro. Ele não gosta de um 4-3-3, ele gosta do 4-4-2. E tá tudo certo ele gostar. E eu acho que ele pode fazer um grande trabalho no Botafogo, tá? Eu só acho que nesse momento ele vai errar bastante, como o Castro errou bastante.
Você acha que o timing não foi o mais adequado, é isso?
O timing não foi o mais adequado pro Bruno Lage.
Pro Bruno Lage e pro Botafogo.
E aí o que acontece? Ele acabou se colocando numa situação que o Botafogo perdeu um clássico, o que é natural. Teve erros de arbitragem, na minha opinião. O Botafogo foi prejudicado. Sim. Mas o Botafogo não fez um bom jogo, principalmente, sobretudo no segundo tempo. E o Flamengo foi lá, mereceu a vitória, ok, tá tudo certo. É um clássico, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. O jogo equilibrado, o Botafogo ganhou no primeiro turno. E aí ele amplificou, ele deixou a derrota muito maior com as declarações. E aí, cara, eu acho que hoje, você dizer a Jéssica, isso aí eu concordo com ela, você dizer depois de uma derrota num clássico, da declaração dele, que ele não é uma boa, eu sou contra sempre demitir técnico, cara. A não ser que tenha perdido o vestiário. A não ser que os jogadores tenham falado, não dá esse cara aqui. Eu sou contra, eu acho que contrataram ele, agora vai com ele até o final. Bom, a não ser que alguém do vestiário fale, olha, não dá, algum jogador... Sinalize isso.
Pedro Depp, bom ter você de volta aqui, suas opiniões sempre muito aguardadas. muito ponderada sempre, embora seja a voz da torcida, e a gente fala de cultura brasileira, né? Não, o torcedor é sempre aquele corneteiro, irracional, tóxico. A gente vai falar sobre isso. Eu vou aprofundar esse tema que você colocou aqui, essa reflexão sobre essa cultura tóxica do futebol brasileiro, que é tóxica mesmo. A gente não pode negar isso, porque quem convive há muito tempo acha que é normal, assim como quem convive há muito tempo num relacionamento abusivo pode achar que é normal passar por certas coisas que não deveria passar. Isso dito com um pouco português, Pedro Depp, que eu sempre coloco, que estudou, que morou em Portugal há um bom tempo, acho que vai trazer uma contribuição ainda melhor para esse papo. Mas quero ouvir de você, quero saber de você. Pedro Depp foi a melhor escolha? Tá aqui ó, no chat. Bruno Lage é a melhor opção hoje para o Botafogo? Tudo isso dito e refletido. Boa tarde.
Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia aí para vocês que estão assistindo a gente. Rafa, Jéssica, Portela, data FIFA, né? Já deu. Eu entendo até que é um mal necessário ali pra gente respirar um pouquinho durante alguns dias, mas, pô, né? Cazaquistão e Finlândia na televisão, pô, eu quero ver um jogo da Série A, eu quero ver a Sul-Americana, a Libertadores, é complicado, mas vamos falar sobre Lage. Pra mim, foi uma escolha acertada. Se eu tivesse ali no lugar do John Textor, também daria o ok para a contratação do português. Durante muito tempo assim, no Botafogo, a gente conviveu com muitas improvisações nesse cargo que é muito importante num time de futebol. O Botafogo recorria ao técnico do sub-20, ao auxiliar técnico, trazia um nome que ninguém conhecia e normalmente dava errado. Deu certo com o Jair Ventura, mas os outros que passaram, o Barroca, o Felipe Tigrão, o Eduardo Húngaro, o Botafogo acabou traumatizando um pouco a sua torcida com algumas escolhas improvisadas, e eu acho que o Caçapa se enquadrava nesse tipo de escolha. É um cara ali que chegou num momento turbulento, mas ele não tinha experiência como técnico, apesar de ter ficado 7 anos lá no Lyon. A gente não sabe como que é o trabalho do Caçapa. Naquele momento era mais fácil dar prosseguimento ao trabalho do Luiz Castro, sem precisar fazer grandes mudanças, coisa que no decorrer desse campeonato ele ia ter que fazer essas mudanças, e aí talvez faltasse bagagem, faltasse experiência para ele. E o que eu achei sensacional na escolha do Bruno Lage é que o Botafogo não foi atrás do melhor técnico disponível, ele foi atrás do melhor técnico que não estava disponível para o futebol brasileiro. Porque ele recusou o Atlético Mineiro, ele recusou, se eu não me engano, o Corinthians também, e disse que não queria vir treinar nenhum time no Brasil. E o Botafogo, com o John Texel, com o Mazuco, companhia, foram lá e conseguiram trazer um técnico que, na minha opinião, tem um bom currículo, inclusive melhor do que o do Luiz Castro, que não significa que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Luiz aqui. A gente sempre sabe, a gente falou muito tempo aqui do match, como é que as coisas vão encaixar entre o treinador, o time, torcida e tal. Então, acho que o Botafogo está em boas mãos. Tem um cara aí que, nesses ajustes, eu acho que ele vai conseguir fazer o melhor para o Botafogo, e acho que já vem fazendo. Se você for pegar ali, talvez o jogo contra o Cruzeiro tenha sido muito ruim, o pior de todos, mas foi pior do que o contra o Cuiabá, que a gente ganhou lá de 1-0. Às vezes tem isso. Aí o Segovinha dá uma bola para o Luiz Henrique, sofre um pênalti, a gente consegue fazer um gol com o Tiquinho. E contra o São Paulo, achei que o Botafogo foi bem. No próprio clássico contra o Flamengo, na minha opinião, o Botafogo não foi mal, e o jogo fica condicionado ali a partir do gol que o Marlon Freitas faz com 1 minuto, gol contra, fica difícil num clássico, o jogo e acabou, acho que, inclusive, fazendo com que ele ficasse um pouco abalado psicologicamente e acabou fazendo a pior partida com a camisa do Botafogo. Então eu tô bastante satisfeito, tô tranquilo, confiante, que com o Bruno Lage a gente vai conseguir terminar esse trabalho, que é ser campeão brasileiro no final da temporada. Mas entendo aí as críticas, e principalmente tem uma coisa que o Portela até falou, do estrangeiro, que tem esse problema de adaptação. Eu concordo, eu não sou muito a favor de você trazer técnico estrangeiro do meio do campeonato. Mas, assim, e aí eu vou falar da minha experiência em Portugal. Os técnicos portugueses, eles acompanham muito o futebol brasileiro. Porque se você for pegar os times de Portugal, os elencos ali têm 13, 15, 14 jogadores brasileiros cada um. Então, assim, eles precisam olhar muito o nosso mercado para contratar jogadores. O Jorge Jesus conhecia muito bem o futebol brasileiro, né? Ele, na época que eu morava lá, quando eu fui para lá, ele era treinador do Braga. O Braga acho que tinha 20 brasileiros no elenco, então ele tinha que ver Série A, Série B, Série C para conseguir encontrar algum jogador por um preço bom para trazer para o Braga. Então, o fato dele ser português acho que é menos traumático, mas a gente trouxe um baita de um profissional, né, que acho que tem tudo para fazer um bom trabalho, né, no decorrer dessa temporada.
A gente tem contribuições interessantes aqui no chat, que eu acho que eu vou até usar como link para o próximo tema. O Doug Fagundes, aí o Bruno, a Raquel podem botar aí na tela. O Doug Fagundes fala: a memória afetiva faz a galera esquecer os problemas que a gente enfrentou com o Castro. Mesmo os problemas que hoje a galera reclama do Laje. Concorda, aí vai muito na linha do que o Portela falou.
Minha preocupação sempre foi essa.
Aí que João Gabriel: Luiz Castro demorou quase um ano para conseguir fazer o time jogar em placar. É, na mesma linha, né? Quer dizer, existe uma curva de adaptação, uma curva de aprendizado, como em qualquer área da vida, como em qualquer situação, e no futebol ainda mais complexo, que é muito difícil você pegar um técnico, colocar ele e fazer o time já jogar, já render da melhor forma. E aí muita gente aqui vai falar, e eu li muitas vezes, era simples, era só o Bruno Laje chegar e manter o que estava, sem mexer muito, sem inventar muito. Mas aí eu acho que é um pouco a questão assim: se essa era a filosofia da direção, se esse era o objetivo da diretoria do Botafogo, talvez a opção melhor fosse outro profissional, com outro perfil. Eu acho que quando você traz o Bruno Laje para o comando do Botafogo, você está passando uma outra mensagem, do tipo: eu quero que você não só continue o trabalho do Luiz Castro, mas aprimore esse trabalho. Que você melhore aquilo que identificamos que não foi bom. E é muito difícil você falar, pô,
mas
é um trabalho...
Mas aí tá o problema, Rafa. Você pode mexer no brinquedo. Mas mexeu demais. Você mexe muito, você mexe na maneira de jogar no time.
Porque,
aí é um risco. Ou o Botafogo pode voar ainda mais, ou o Botafogo pode... Quando você mexe muito, colocando um jogador que não tem 10 partidas no profissional para marcar o melhor jogador adversário num clássico, fica complicado, né? Foi o que ele fez. Sim. E ele não mudou no intervalo.
E aí os motivos, por conta da demora para essa adaptação, né, Jéssica, são os mais variados. Assim, eu tô lembrando, lembrei de alguns casos mais recentes, né? Por exemplo, em 2015, Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras, um jogo pelo Campeonato Paulista contra o São Bernardo, e ficou famoso, porque isso depois a gente logo depois deu no Troca de Passos, os programas esportivos todos falaram, ele ouvindo ali o torcedor falando: Gabriel, quero o Gabriel Jesus, olha só, o Gabriel Jesus
ele
hoje.
Ele falava Gabriel!
Que tá no Arsenal, convocado pra seleção, jogou Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, na época... Gabriel ainda, e aí o torcedor bota o Gabriel Jesus, aí no final ele fala da coletiva, fala, e o torcedor enchendo meu saco, Gabriel, parecia o Reis do Iê, com o Arão, né, com os Beatles, enfim. E aí também lembrei do Mano Menezes, do Maracanã, treinando ali o Flamengo, até fizeram reportagem daquele cara chato que ficava ali atrás do banco, gritando, e aí ele interagiu, brincou. Lembrei agora, o Renato Paiva, quando sai do Bahia, foi uma demissão que aconteceu nesse período dessa janela. Renato Paiva fala sobre a falta de educação de alguns torcedores, não cita nominalmente, mas sabemos que tem muito a ver com alguns desenhos que fizeram dele, enfim, as próprias críticas. E
que acontece muito? Fala.
Só concluir. O Vitor Pereira também reclamando. Aí o Vitor Pereira, muita gente diz: mas ele falou o negócio da sogra, ele também não teve ética. Eu não tô discutindo a ética ou não do técnico.
E a grana, né? E a grana que ele falou. Ninguém ganha, eu quero ver você ganhar como eu. Isso é bem educado.
Eu tô trazendo exemplos diferentes aqui, né? Assim, principalmente pra gente poder entender que não é fácil você mergulhar e entender e se sair bem dentro dessa cultura do futebol brasileiro, que é uma cultura muito complexa, que o próprio, como nossos amigos aqui disseram, o próprio Luiz Castro demorou muito a entender. Demorou. Até abril desse ano, a gente tava falando que talvez a melhor opção fosse
ele
demitir.
Ele não entendeu. Ele ficou, ele nas últimas coletivas, ele sempre se mostrava magoado, ele tem uma mágoa, você vê, magoado pelas críticas.
Inclusive, a mágoa foi um dos motivos que fez ele tomar a decisão de ir.
Claramente, e, aliás, ele pensava, daqui a pouco eu perco, mas todo mundo pedia de burro. O do Carioca, você pega algumas sonoras dele, ele magoado, como o Vitor Pereira, como o Renato Paiva agora, é outra cultura. E você vê a cara do Bruno Laje. Ele tá assim, cara...
É um misto de susto com incompreensão. Agora, para sermos juntos com o Laje, que eu tenho certeza que os amigos aqui no chat vão, já estão comentando isso. A torcida do Botafogo, nesse momento, em que pese esses tropeços, a eliminação da Sul-Americana, a torcida abraçou demais. Eu acho que poucos técnicos recentes do Botafogo vivenciaram um abraço do tamanho que a torcida deu. É claro que aqueles 10, 15, 20, principalmente da Oeste Inferior, que ficam buzinando ali, falando, e ele ouvindo ali no banco, isso incomoda. Agora... O abraço coletivo que a torcida tem dado no Botafogo, ao Botafogo, técnicos como o próprio Luiz Castro...
Atônita, né? Como a tônica.
Ninguém,
que isso,
ninguém chegou e gritou burro, uníssono, em coro, ninguém. Ninguém vaiou uníssono o cara.
Acho que é muito pelo ambiente e o momento em que o Botafogo se colocou. Exemplo disso foi logo quando saiu o Luiz Castro, teve a mobilização dos torcedores, que esgotaram ingressos, e aí parece que houve o primeiro ato de mobilização ali, justamente para não deixar a peteca cair naquele momento que o Botafogo estava inserido. E eu acho que isso está acontecendo, aconteceu de novo contra o Flamengo, e aí a manifestação do Laje pós-jogo contra o Flamengo, eu acho que é aí que pesou.
É por isso que eu defendo, o que eu defendia não é a contratação do Laje. Eu discordo um pouquinho do Depp quando ele fala que tem melhor currículo. Não, o Laje tem 100 jogos como treinador, 150, tem isso. O Luiz Castro tem 400, 500. Só que o Laje tem um título com o Benfica. Talvez por isso o Depp considere. E tem os jogos na Premier League.
Treinou Premier League, né, o Cláudio? O Castro, Hampton, Vitória, né? De Guimarães, é Chaves,
Do
Rail.
O Castro ganhou o Real Madrid duas vezes. O Castro chegou na semifinal da Liga Europa, entendeu? Ele perdeu para Inter de Milão, ele quase chegou a uma final. Ele ganhou o Real Madrid duas vezes na Champions, caiu em terceiro lugar para a Liga Europa. Mas ele ganhou com propriedade, dentro e fora, jogando bola. O que eu tô dizendo assim, eu acho que talvez você mostrar o título português e a Premier League... que é mesmo sendo o Wolverhampton, isso impressiona. Só que eu acho que o Castro ele tem muito mais bagagem. Agora, os mesmos erros que o Bruno Lage está cometendo, o Castro cometeu, e qualquer outro eu acho que cometeria. A minha crítica é o timing, é lá na época de falar, que na época todo mundo ficou contra o que eu falei, mas assim, é contratar naquele momento um técnico estrangeiro. Tanto é que ele contrata, aí você fala, não, mas está pensando a longo prazo, não está. Não,
eu
tá,
acho
o contrato
que tu correria
dele vai até o final
riscos
do ano.
De qualquer forma, seja alguém da casa ou trazendo alguém de fora ou algum técnico...
Menos. Você contrata um técnico
do
futebol brasileiro...
E da casa não tem
já
ninguém.
Conhece.
Quem poderia ser um técnico brasileiro?
Eu não sei
quem
poderia
ser um técnico.
Eu não sei quem poderia ser, mas eu digo pra você que... Não, não tinha um Mano na época. Eu digo pra você, qualquer técnico que conheça os jogadores, você evita de ter erros que ele teve, como, ou de entender a pressão. Vamos colocar aqui uma coisa que eu acho que é fato. Gente, se o Bruno Lage é campeão, parabéns, ele tá no céu. Se o Bruno Lage perde, ele vai ser um dos maiores fracassados da história do clube. Esse era o emprego. No final das contas, na entrevista é isso. Cara, você ganha. E olha, tá mais fácil você ganhar. Você tem muitas chances de ganhar. Você vai ser um herói. Agora, se você perder, você vai ser um vilão. Não tem meio termo. E não é porque o Bruno Lage, qualquer um que chegasse, seria assim.
Eu tenho impressão.
Seja brasileiro ou não.
Ou não, então.
Ou de fora, então. Brasileiro pra
qualquer. Seja brasileiro ou não. Mas será que ele tá preparado pra essa pressão? Ele mostrou. Bom,
então,
mostrou que até agora não tá.
Mas a impressão, Depp, que eu tenho, assim, é de que a SAF, né, dado o dinheiro que ela tinha, a condição financeira que ela tinha de trazer alguém, principalmente depois da saída do Castro, o dinheiro que ela tinha na mão, que ela gastava com o próprio Castro, ficaria estranho ela optar por algo mais, não só mais barato, mas mais simples, mais prosaico ali, e depois, no final do campeonato, acontecesse alguma coisa, alguma crise que não conseguisse ser bem gerida por esse treinador, e lá na frente, a própria SAF, acho que ia se cobrar um pouco do tipo, nós fizemos o melhor que poderíamos naquele momento? Nós, com todas as opções no mercado, nacional, internacional, com tudo que rondava, a gente tomou naquele momento a melhor decisão? O que eu acho é que, assim, no futuro, pode-se constatar, olhando para trás, se algo acontece, não tomamos a melhor decisão. A prova é de que o Laje acabou...
Não, mas aí você está falando
por
conta do resultado que pode
não
acontecer.
Sem ser resultadista.
Eu não estou querendo ser resultadista, eu falei isso antes.
Isso,
eu tô será falando... que o Laje... Por que o Laje é a melhor coisa que poderia, naquele momento?
Mas é isso que eu queria chegar. Eu quero retroceder, então, algum tempinho, para quando o Botafogo tinha a opção de contratar o Laje e outros técnicos, eu acho que ficaria um arrependimento muito grande se ele tomasse uma decisão que não é gerencialmente a melhor aí, que eu quero chegar, né? A gente tem uma expressão que é muito usada em gestão, que é boas práticas, né? O Botafogo, naquele momento, tinha que agir com boas práticas. Ele tomar uma atitude que é um pouco abaixo do que seria uma boa prática, Eu acho que para o gestor ficaria uma sensação para o Textor, para quem comanda o futebol, o Tyro, o Mazuco, enfim, de que não foi a melhor decisão possível. E aí, claro, poderia ganhar, como pode ganhar, como acho que vai ganhar. Uhum. Mas se perde, se tropeça com outros nomes que não seriam tecnicamente os melhores avaliados pelo scout, por toda a inteligência do Botafogo, ficaria uma sensação de frustração.
Ou não,
porque
ficaria
não foi
uma
tomada...
sensação de que, olha, joguei pra torcida. Amigo, se eu trouxer um nome, Rogério Ceni da vida, vai todo mundo chiar, ele trouxe errado. No final do ano, amigo, sejamos sinceros, se o Botafogo não for campeão, ninguém vai falar do Textor. Vai só falar do Bruno Lage.
Não é do perfil do John Textor fazer contratação para jogar para torcida.
Também acho que
não.
Não
é isso.
Também acho que não. Eu também
não
acho
é do
que
perfil,
não foi.
Não é o dirigente amador que a gente estava acostumado assim. Eu acho que todas as escolhas dessa administração do Botafogo são feitas depois de uma análise e uma avaliação muito criteriosa. Nada é por acaso.
Exatamente.
Chegamos a esse nome aqui.
Isso,
alguém falou na sala.
Acho que
não foi isso.
Eu não sei. Eu acho que nem sempre.
Pelo que eles estão fazendo desde que eles chegaram. Inclusive, agora saiu uma matéria no Esporte Espetacular. Olha, a gente precisa de um técnico. Por exemplo, para mim não tinha o menor cabimento o Caçapa continuar, porque o Caçapa era uma grande improvisação. Não tinha comissão técnica do Caçapa. O preparador de goleiros era do Sub-20. O analista de desempenho era do Sub-20. O auxiliar técnico era o Lúcio Flávio, que era o técnico do Sub-23. Então, assim, Caçapa não tem... Assim, foi importantíssimo. Inclusive, eu falei aqui que vou para Lavras. Se o Botafogo for campeão, vou lá tirar uma selfie com o cavalo do Caçapa. Mas, assim, acho que foi uma ideia muito boa que o Botafogo teve para um momento ali que a gente tava meio assim, meio zonzo, assim, caramba, o baque de perder um técnico da competência e com a experiência do Luiz Castro. E achei que foi muito boa essa cartada e tal, e deu certo. Mas assim, continuar com o Caçapa não dá, porque as coisas vão mudando ao longo do campeonato.
Bem,
e você precisa
super
de alguém.
Respeito a opinião. Mas, e o Bruno Lage? Você contratar ele 6 meses, o Bruno Lage ou qualquer técnico, não é o Bruno Lage, tá? Você com um técnico 6 meses, porque o contrato dele é até o final do ano, ele vai embora ganhando ou perdendo, provavelmente. Então, você deixar um técnico que, assim, não conhece, que tem um choque cultural, que tem a adaptação, e a gente já viu que outros técnicos têm esse lance da adaptação. Agora, se você contrata um técnico que, ele já conhece o futebol brasileiro, já conhece. Então, será que ele era a melhor opção? Por que que ele era? Eu acho que foi da cabeça do Textor.
Eu também acho. E...
Pode ir, Débora. Não, só da cabeça do Textor. Acho que a gente até viu, tem uma matéria muito boa do Esporte Espetacular falando sobre esse departamento de análise de mercado do Botafogo. Tá tudo mapeado aqui na América do Sul. E assim, com jogadores, mas também com treinador. Exato. Né? O Botafogo tá vivendo um momento diferente. E não é assim porque um diretor acordou... que pensou no técnico, ou sonhou com fulano de tal, vamos trazer aqui agora.
Mas você acha que o técnico
foi
o scout?
Eu acho que é tudo...
Eu acho que o técnico é o Textor.
Eu
acho que não passa pelo scout.
Assim, o Textor, ele é assessorado...
Eu acho que a gente tem ali até... Inclusive, a gente já falou sobre isso, né? Que sim, o Bruno Lage foi uma decisão... Foi uma condução pelo Textor, mas compartilhada com o departamento de futebol. O Textor, ele, beleza, conduz muitas coisas, como conduziu com o Diego Costa, mas não... seria o Diego Costa não teria sido trazido se o departamento de futebol não tivesse tomado a decisão junto, né? Não beleza, ele vem. Então, por isso que eu acho que passou muito... passou por todos...
Mas é que o técnico, a minha impressão... Lógico, você tem, no caso, a sua operação, mas a minha impressão é que técnico, não. Sinceramente, a minha impressão com o Luiz Castro...
Olha só, então, aí é um ponto...
E o papai chega e fala, quem vai falar diferente?
Esse ponto é importante. O Doug Fagundes lembra aqui, né? John Textor ainda se reuniu com o Castro para pensar no substituto na época. E eles chegaram... Não é bem que chegaram o nome do Lage, mas com certeza o Castro ajudou, foi ventilado. Houve uma pesquisa do scout aí que eu queria chegar. Se você pega os jogadores que o Botafogo...
Será que houve a pesquisa do scout? Porque se tivesse pesquisa, não foi bom não, cara.
Não, se você...
Os últimos números do...
Mas rapidinho, vamos parar pra pensar.
O scout não foi bom do Botafogo?
Mas olha como é que
scout indicaria o Lage, não, cara.
Olha como é que números enganam. Se você parar, tirar o Tiquinho Soares, que realmente tinha números muito consistentes e trabalhos muito consistentes, se você pegar os outros jogadores de ponta que o Botafogo pegou e descobriu no mercado, eles não tinham títulos expressivos por ligas expressivas nenhuma. Eduardo, o Sauer, que agora saiu, o Gabriel Pires, se você pegar esses jogadores todos, o Fernando Marçal, a grande maioria deles, se você pegar individualmente números brutos ali, nenhum deles, tirando o Tiquinho Soares,
o trabalho do scout do Botafogo maravilhoso.
O trabalho do scout, ele é refinado, ele vai
por
no
isso
outro
mesmo
nível,
que eu acho que ele não
que vai
tem...
além,
e tem
que vai além do número.
Pessoas trabalhando.
20 eu pessoas trabalhando. Mas eu acho que o técnico não tem nada a ver com o scout.
Tem, porque ele não vai buscar só o número do Bruno Lage, ele vai buscar o método de trabalho, ele vai buscar a referência com outros profissionais. É, quando fala ouviram o Castro, com certeza ouviram o Castro no sentido assim, Castro, vem cá, quais técnicos ali dessa grande escola portuguesa, você deixando o clube, e a gente sabe que a relação
eu acho
é boa,
que isso eu acho que pode
que tipo de trabalho, se aproxima mais do que você fez, da maneira como você pensa, da maneira como você aborda o elenco, da maneira como você vai nas lideranças, da maneira como você trabalha dia a dia dentro do CT, isso é o trabalho do scout, não é só um trabalho numérico estampado ali, ah, tantos jogos, tantas vitórias, tantas derrotas, porque se você for por isso, né, Jéssica, o Lage fez um ótimo trabalho de recuperação e ganhou um campeonato português, mas também entregou um campeonato português com uma derrocada impressionante com 7 pontos de vantagem.
O que a gente
não
tem...
é isso que está em questão
é
agora.
Que antes mesmo de sair o Castro, do Castro, enfim, tomar a decisão dele, já existia o nome do Bruno Lage, já era alguém que o Textor tinha, enfim, em decisão ali com o departamento de futebol, que esse seria o perfil que sucederia o Luiz Castro. Por isso que já foi tudo tão claro e tudo se resolveu, não foi se resolvido tão rapidamente, mas se resolveu assim, às claras, com condução do Textor, justamente para convencer o Bruno Lage. Já existia esse nome, não foi assim, beleza, Castro saiu, vamos tomar a decisão aqui. Botafogo ainda tá 10 pontos de distância do segundo colocado, tem 12 jogos aí do comando do Bruno Lage, o aproveitamento de mais de 50%, não é querer defender o Bruno Lage também, mas acho que a gente tá vivendo um outro momento do Botafogo e a gente tá problematizando uma situação.
Não, ele problematizou, gente.
Não. Peraí, a gente tá discutindo aqui algo que talvez seria o caso da gente discutir um pouco mais, acho que a gente poderia discutir a situação, o que o Bruno Lage fez até agora, sabe? Quais foram as mudanças? Até o Portela falou aqui que mudou muita coisa. Eu não vejo dessa forma, até acho que ele talvez tenha mudado um pouco menos do que o Castro fazia, porque o Castro mesmo dizia, eu não tenho uma forma certa de jogar, eu me adapto aos adversários. Então, ele estudava o adversário e agia daquela forma ali para, enfim, tentar vencer aqueles adversários. Eu acho que o Lage tá tentando impor, sim, uma forma de jogar, mas muito espelhada naquilo que o Castro fazia. Acho que se a gente for pegar alguns pontos específicos, defesa segue igual o tripé dos volantes ali, talvez ali,
não, defesa
o Eduardo...
Não, ele barrou o Di Plácido.
Não, mas aí foi
dois jogos. Pelo erro que ele fez no Defensa e Justiça, né?
Não, muito... 12... Eu também acho que foi isso.
São 12 jogos o trabalho dele. Nesses 12 passa pela vitória do 4-1 contra o Curitiba.
5 foram Sul-Americana, né?
É 3 brasileiros e 1 Sul-Americana, não é isso?
Não, dos 12 jogos.
Ah, dos 12, 7 e 5, isso. Mas das 4 vitórias, 3 pelo brasileiro. Curitiba 4-1, com a contribuição claríssima dele. Foi uma escalação que quando saiu no estádio, o Depp pode falar isso melhor, ninguém entendeu, muita gente criticou, falou, pô, Gustavo
empate
Sal,
em
ele...
casa, ali
aí ele ganha 4-1 do Curitiba. Em campo o time funciona muito. Contra o Inter, o time já joga um bom primeiro tempo, mas ele consegue ainda melhorar o time pro segundo.
Jogou muito.
Contra o Bahia, a contribuição é muito mais linear, o time já entra desde o início num jogo muito intenso. E principalmente dele bancar o Diego Costa naquele momento que muita gente deixaria no banco, porque ainda está se recuperando, começando. Ele enxerga que o Diego Costa tem que começar o jogo e ele acerta na mosca, então ele acerta 3 vezes na mosca. Contra o Guarani, embora um adversário mais difícil, o Guarani do Paraguai na Sul-Americana no jogo no Rio, fez um ferrolho danado. E ele no segundo tempo consegue destravar esse ferrolho, pressionando muito, embora o gol saia de pênalti.
Mas aí falar da Sul-Americana, mas eu só tô coisa ruim.
Não, eu tô falando a parte boa agora.
Ele desfez
aí,
ele botou
não, aí,
no banco.
Não, tô falando as atuações boas dele, independente de competição, pra gente olhar o copo. Eu acho que assim, olhar o copo meio cheio, meio vazio. Uhum. O copo tá exatamente na metade, 50% de aproveitamento. Sim. Os números gritam isso. E ele fez partidas em que tomou decisões equivocadas também, que o Botafogo fez. Não foi bem, inclusive em alguns empates que o Botafogo arrancou. A gente falou do Botafogo.
O que eu defendo aqui não é que o Lage seja ruim. Qualquer outro treinador que tivesse chegado no lugar dele ia estar errando, ia estar acertando, porque é um momento de adaptação. Principalmente se fosse estrangeiro. É essa a minha visão. Porque o cara estrangeiro, por exemplo, essa pressão que ele fala. Ele falou 10 vezes pressão na coletiva. Mas essa pressão, pressão, pressão. Eu acho que o técnico brasileiro, naquele momento, ele sabe que se ele ganhar... É que nem agora. O Zé Ricardo sabe, no Cruzeiro, não tô dizendo que tinha que ser o Zé Ricardo, pelo amor de Deus, que ele tem que manter o time na primeira divisão, cara. É esse que ele tem chances de continuar no Cruzeiro se ele passar. Se não, acabou. Aqui, o cara que foi contratado pro Botafogo, ele sabe, o cara que seria contratado, foi, no caso foi o Laje, ele saberia, cara, o cara tem que ser campeão.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ou o cara é campeão, ou o cara, meu irmão, vai ser nunca mais... E eu acho que ele não admite isso, nessa pressão. Ele fala isso na coletiva, não fala essa pressão. Cara, mas é isso, cara. Então, assim, é exatamente por ser um cara que não conhece a cultura daqui, ser um cara que tem um outro tipo de cabeça, e ele tá tentando ali, e ele vai acertar e vai errar. Agora, por quê? Porque ele tá conhecendo o elenco também, cara.
O único ponto, Depp, Jéssica, também, que eu acho que quando ele coloca aquela coletiva daquela maneira, e eu defendo o direito, tá, gente, das pessoas terem uma noite ruim. Porque um goleiro pode ter uma noite ruim.
Lógico.
Um atacante pode ter um dia. Eu falei uma noite muito especificamente daquela noite contra o Flamengo. O PR teve uma noite ruim, né? Ele falhou, inclusive, no outro gol.
Eu já tive várias falando sobre Botafogo.
Nós aqui.
Eu já tive várias noites ruins. Coisas que eu falei que eu me arrependo, né? Pô, vou ficar julgando os outros. Aí o pessoal já começa a julgar o caráter. Falando do Bruno Lage como se conhecesse o cara há 10 anos. O cara tá aqui há 2 meses.
O cara se equivocou, teve uma noite ruim. Eu só acho, né, Depp, que a consequência prática disso... E aí, gente, é fato, não tô julgando aqui personalidade, caráter, nada disso, tô dizendo fato. Botafogo vai ter 2 jogos fora de casa, uma sequência difícil. Se você pegar os 5, 6 próximos jogos, são difíceis. Essa sequência tem Fluminense ainda fora de casa, depois que jogar contra o Goiás, ainda tem jogo com Palmeiras, né? Então, assim, não é uma sequência tão fácil. Ele adicionou, eu acho que isso é fato, ele de alguma maneira adicionou uma pressão extra que um clube com 10 pontos de vantagem talvez não tivesse, não precisava ter. Isso é fato. Ele adicionou uma pressão extra. Por que eu tô dizendo isso, gente? Se o Botafogo continua tropeçando no curto prazo, sem essas declarações dele, eram tropeços ok de uma gordura que está sendo queimada. Já ele tendo dado essa declaração, quase colocado o cargo à disposição, por mais
não,
que ele depois...
Não, ele colocou.
Colocou, enfim, mas enfim, tá, ok. Agora vai ficar muito a sensação de que se ele tropeçar de novo de uma forma muito contundente nesses jogos fora de casa, ou contra o Goiás aqui na volta, né, depois dos 2 jogos na volta, voltando a jogar em casa quase 1 mês depois, eu acho que ele se coloca uma situação quase sustentável. Minha única preocupação foi essa.
Diminui a tolerância,
ele,
né?
Diminui a tolerância ao próprio
estádio,
trabalho. E quem colocou isso foi ele. Então é a única coisa, né, Dé? Porque eu fiquei com essa sensação. Não sei se estou equivocado. Se você pode ficar à vontade para discordar. Mas acho que ele adicionou uma pressão. Entendi a intenção dele de blindar o elenco, de colocar essa... mas acabou... acabou, não. A intenção...
Mal calculado.
Mal calculado. Talvez
ele entenda. O elenco tá blindado.
Mas acho que...
Ele foi mal.
Essa pressão, né, Dé?
Ele foi mal na coletiva, isso aqui é indiscutível, a gente já debateu várias vezes, mas é o que você falou, né? Todo mundo tem direito a ter uma noite ruim. Eu já tive várias, já falei várias coisas que eu me arrependo e nem por isso, né, eu não tenho caráter, ou enfim, qualquer coisa aí que tenham falado do Bruno Lage também. Não vejo muito por esse lado, né, de se ele perder uma ou duas e vai colocar ali uma pressão a ponto de ficar insustentável. Eu acho que seria uma maluquice o Botafogo trocar de treinador nessa altura do campeonato por conta
pra,
de 2, 3, 4 tropeços.
Só para adicionar melhor e você continuar falando, desculpa te interromper. Eu acho que eu não tô falando que o Botafogo demitiria
o Lage,
não. O
problema é ele sair.
Eu falei que o próprio Lage dá impressão
criar um
de
clima.
Eu também acho que não tem que mandar embora, não.
Eu falo claro que ele que... próprio talvez não tenha clima de continuar, por decisão dele. Isso que eu tô com essa impressão.
Por decisão dos jogadores, sim, sim, né? Porque o jogador chega.
Não, mas acho que não.
Eu não vejo o Botafogo, não. Eu vejo parte dele que eu digo.
Você imagina,
eu acho que ele não sairia, não. Eu acho que ele se expressou realmente mal, de repente quis tirar o foco ali dos jogadores. Né? Acho que futuramente, numa próxima entrevista coletiva, alguém vai ter oportunidade de perguntar para ele ali o que ele fez. Eu acho que o Mazuco já colocou panos quentes, o Mazuco agiu muito bem ali depois dessa coletiva desastrosa. Foi uma noite desastrosa, a gente falou aqui. Mas assim, eu tô tão focado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, e aí eu falo mais como torcedor nesse momento, o Botafogo tá com uma chance ímpar de ser campeão. Nunca mais vai acontecer isso, de você estar nessa situação do campeonato. Pode até ganhar em outros anos, mas vai ser difícil. Vai ser aquele campeonato que vai ficar alternando na liderança, aí fica em primeiro, fica em segundo, fica em terceiro, depois arranca no final. Agora a gente tá na 22ª com... 22ª rodada com 10 pontos de vantagem, né? Assim, tá muito encaminhado pro Botafogo. Então, assim, eu tô tão focado que se o Botafogo não conseguir ganhar do Corinthians, se não conseguir ganhar do Atlético Mineiro, pra mim é normal, né? Faz parte, a gente ainda pode tropeçar aí pelo menos mais 9 vezes. Eu fiz uma conta super conservadora do Botafogo sendo campeão com 79 pontos, a gente ainda pode perder mais 5 vezes ou 4 vezes e empatar 4 ou 5 também. Então tem margem para o Botafogo tropeçar. E eu não tenho muito medo, né, de acontecer um resultado ruim contra o Goiás e outros dentro aqui do Nilton Santos, ou até mesmo alguns jogos que são para o Botafogo ganhar fora de casa, porque o time é bom, cara. O Botafogo está nessa situação porque o time é bom, porque o elenco é muito bom, né? O nosso time não deve nada, os 11 titulares não devem nada nenhum. Então, eu não vejo o Botafogo entrando numa crise como essa que, enfim, algumas pessoas cogitam, né? Torcedor, principalmente depois da derrota, fica nervoso, né? Tá irritado ali, aí extravasa, xinga e tal, né? Mas, assim, nem o mais pessimista imagina o Botafogo, né, entrando aí... caindo ladeira abaixo no final desse campeonato carioca. Agora, uma coisa que eu acho e que sirva de lição para as próximas vezes, esses técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, os caras têm que ser brifados quando chegam aqui. Fala assim, olha só.
Lógico, exatamente.
Aqui faz isso, né? Quando mostra. O torcedor mandar você tomar suco de caju, ele não está falando isso aí, não é pessoal, não. Não é uma maneira de insatisfação que tem aqui, que não é educado como lá em Portugal, que os caras... colocam os lencinhos brancos, né? O lencinho branco é quando a torcida está insatisfeita e pede a cabeça do treinador. Aqui é mandando tomar caju, mas não é uma coisa pessoal. Tanto é que na semana, no final de semana você perde, manda tomar caju, e na outra semana o cara tem um nome entoado pela torcida inteira, como aconteceu com o Luiz Castro, né? E vai acontecer com tantos outros treinadores. Então tem que avisar para esses caras, na minha opinião, aí estão muito sensíveis, né? E aí até colocando aqui como se nós fôssemos selvagens e tal.
Eu tenho essa impressão
ali que a gente pode concordar.
Do Laje, até mesmo do Luiz Castro, assim, parece que eles ficam sempre na defensiva, também, cara, né? Como cara, se a gente fosse fazer algum mal pra eles.
Mister, mas não, aqui não tem mister, aqui não tem nada disso, amigo. Aqui não tem terno e gravata, aqui é que nem o Filipão lá botava o Tele Santana, é camisa de treino. Então é muito, sabe? Não, não tem isso, cara. O cara tem que chegar. Agora, o cara tem que tentar entender a cultura do futebol. Eu acho que eles têm que ser brifados, mas o cara tem que. Cara. Chega e conversa com alguém, é assim, é aqui, assim, assim, porque assim, não dá pra acontecer esse tipo de coisa, né, cara?
Pra gente virar a página, Jéssica, pensar os dois próximos jogos, eu falo com o combo, né, contra o Atlético Mineiro no sábado, 9 horas, e depois contra o Corinthians, jogo numa sexta-feira, o que é interessante nessas duas partidas é que o Botafogo praticamente fecha a rodada, contra o Atlético ele de fato fecha a próxima rodada, ou seja, todo mundo já vai ter jogado antes dele, todos os adversários diretos vão ter jogado, e ele já vai saber o que vai acontecer se ele vencer, quantos pontos ele abre ou mantém, ele já vai ter a leitura completa da rodada. Contra o Corinthians, quase igual, tem um jogo Atlético-Cuiabá, que é depois do sábado, mas todos os jogos são anteriores à sexta-feira que ele enfrenta o Corinthians. Então, é uma situação praticamente inédita para o Botafogo. Até os amigos aí do chat podem procurar quando isso aconteceu. Eu lembro do Botafogo e Grêmio, mas o Grêmio era um adversário direto. Então, raramente o Botafogo fecha a rodada já sabendo do que aconteceu. Já aconteceu muito o contrário. O Botafogo jogar no início da rodada, fazer o seu resultado e jogar pressão para o lado dos adversários. Você acha que isso muda alguma coisa, não muda? E principalmente, como tem sido o trabalho do Bruno Lage junto ao elenco? É o primeiro grande período que ele tem à frente do clube, com tempo, com calma, para poder trabalhar em cima do elenco nessa parada FIFA aí.
Eu acho que a gente teve algumas, ainda que poucas amostras, mas de que os fatores externos, eles não afetam o Botafogo, né? Então, eu acho que esse ponto específico dos resultados acontecerem antes, eu acho que isso não vai afetar de alguma forma o Botafogo. Eu, Jéssica, estou achando, né? Porque a gente vê o Botafogo, assim, principalmente nos últimos jogos, até mesmo contra o Flamengo, a gente viu, como a gente comentou aqui, um bom jogo, né, do Botafogo. Uma boa atuação, exceto um ou outros erros ali.
O primeiro
erro
tempo foi
de arbitragem também. Então, assim, eu acho que esse jogo, o Botafogo também vai chegar inteiraço, apenas sem o Gabriel Pires, né? Então, o Laje vai ter pela primeira vez, ou uma das poucas vezes, na verdade, teve contra o Flamengo, mas com, acho que com alguns ingredientes a mais, assim, principalmente falando do time, né? Que é o tempo para ele acertar. Quem, de fato, vai ser o titular na lateral direita? Né? Porque a gente até comentou aqui sobre a questão do Di Plácido, que não foi bem contra o Defensa e Justiça, acabou ficando no banco contra o Flamengo, o Matheus Ponte não foi nem relacionado, o JP Galvão, inclusive, recebi muitas críticas, um beijo para os haters aí, porque a gente deu a informação de que o JP Galvão tá jogando mais minutos ali, né, com o Bruno Lage, então seria ele, o que o Bruno Lage tem visto nesse jogador, né, seria ele daqui a pouco o novo titular da lateral direita?
Lembrando que sempre, né, Jéssica, a gente não tem mais condição de cobrir treino.
Não, isso então é uma prática,
não temos mais, não sabemos o que acontece no treino.
Então eu acho que esse período, além do descanso, né, os caras receberam ali 5 dias de descanso, o Bruno Lage, né, ali conseguiu botar a cabeça no lugar, viu a família
dele veio,
recebeu,
né?
A família aqui no Rio de Janeiro, então acho que já teve um momento dele poder conversar também com os próprios jogadores, falando do time aí, o Tiquinho Soares, né, treinando, mais integrado depois da lesão, o próprio Marçal também, que a gente viu ele um pouco sem ritmo no jogo da Sul-Americana também contra o Flamengo. Então acho que o Laje vai ter esse período aí, né, para preparar bem o time e, consequentemente, acho que esses fatores externos, até mesmo dos resultados, não vão impactar de alguma forma no jogo. Tanto esse, né, contra o Atlético Mineiro, quanto contra o Corinthians, que são duelos bem importantes aí, principalmente para dar uma acalmada aí no coração do botafoguense.
Olha como é que é bom o nosso chat, o pessoal informado. Vitor Hugo Vitorino lembra, contra o Cuiabá, a gente fechou a rodada também, contra o Bahia na segunda. Acho que contra o Bahia na segunda rodada, muito cedo, não tinha ainda configurado uma perseguição.
O Cuiabá foi uma quinta.
Mas contra o Cuiabá, de fato, numa quinta, o Botafogo fechou a rodada, então tá bem lembrado. Assim como, se eu não me engano, o jogo contra o Grêmio, o Botafogo jogou num domingo, 6:30, e aí já a rodada praticamente toda
já tinha acabado. Rafa, eu esqueci de falar, além da lateral direita, o atacante, né, ali pela beirada, pelo lado direito também.
Boa, Jéssica,
que é algo verdade. Que o Laje tá tentando definir, tentou improvisar o Tietê ali, algo que não deu muito certo. Uhum. Tem o próprio Segovinha, que, enfim,
acho que ele vai de Tietê ali.
Então, esse tempo é justamente para ele poder pra ele adaptar treinar. Enfim, ver o
sentido em você jogar, se você mantiver o esquema 4-3-3 ou algo parecido, um 4-2-3-1, com pontas, com jogadores ali agudos por um lado direito ou esquerdo,
assim, mas
se ele jogar assim, eu não vejo sentido
que
a gente ocupar aquela faixa.
Esse jogo não tem o Gabriel Pires, então o Tietchan deve jogar na função que ele vem jogando.
Marlon,
então
Tietchan, Eduardo,
Segovinha, provavelmente.
E ali na direita. Eu não vejo, gente, muita gente pode aqui me criticar por isso, mas eu sou do time que eu não larguei ainda a mão de verdade, e não é só uma questão genérica, como acho super justa, pertinente a do Depp, não devemos largar a mão de ninguém, não é só por isso não, eu ainda não larguei a mão do Júnior Santos, de verdade, eu acho que o Júnior Santos é um jogador que toma decisões erradas em alguns momentos, não vive uma boa fase, mas acho que a chavezinha dele pode virar.
Bicho, larguei a mão, como eu acho que ele nunca deveria ter sido barrado,
como o Vitor Sá em algum momento também caiu de produção, o Luiz Henrique em algum momento lá atrás caiu de produção, depois se recuperou. O perfil dos jogadores do Botafogo, desse elenco, né, Depp? Eu reparo que é um perfil de jogadores que se superam e conseguem dar a volta por cima. Eu já falei sobre isso em outros episódios. São jogadores, entendam bem essa expressão, que eu sempre uso, achando um pouco perigosa, mas são jogadores que têm um caráter, uma personalidade, uma força interior, uma força de espírito, né, isso que eu quero dizer com caráter, muito grande. E eu acredito nessa força de caráter do Júnior Santos também. Porque bola, ele já mostrou que tá mais.
E treinou muito nessa parada.
A Jéssica falou uma coisa que é verdade. O externo nunca afetou esse grupo, entendeu? Eu acho que contra o Atlético Mineiro não vai afetar. A única questão ali é o grupo passar... O único meu receio é o grupo não acreditar mais no técnico, que eu acho que não vai acontecer. Mas você começa a titubear depois da declaração dele. Tomara que não tenha acontecido, mas eu acho que o fator externo, acho que o Botafogo não tem... É lógico que fechar a rodada é mais pressão e tal, mas acho que a pressão, esse elenco, ele lida muito bem. Agora, sobre o Júnior Santos, cara, o Júnior Santos, ele faz um papel tático é muito importante. Ele faz uma recomposição que nenhum deles fazem. Talvez o Vitor Sá, quando vem pra direita.
É, o Sá, ele faz bastante.
Tem gente que falou essa opção. Por que não joga com o Vitor Sá na direita e o Luiz Henrique na esquerda?
Perde o melhor ponto esquerdo. Melhor ponto esquerda, pra mim, um dos melhores pontos esquerdos. Pô, um dos três melhores pontos esquerdos do campeonato. O problema é esse. O Vitor Sá na direita, ele vai bem. Mas na esquerda, ele tá arrebentando.
E você perde aquele efeito que quando o Luiz Henrique entra, né, Depp? O Luiz Henrique parece que ele incendeia o jogo, ele entra bem. Quando ele entra jogando, e é aquela brincadeira
que aconteceu contra São Paulo, né?
Contra São Paulo.
Exatamente.
O Luiz Sá, exato, se complementam bem. Mas o contra São Paulo ali, o Luiz Henrique não começa bem a partida, né? Cometendo ali alguns erros bobos. Depois tem que substituir, né? Entra o Júnior Santos, entra também o Segovinha, e ali vira um massacre do São Paulo, né? O São Paulo amassou o Botafogo, aqueles gols anulados, bem anulados, né? Diga-se. Mas o Botafogo passou um perrengue ali desnecessário, vinha jogando bem a partida. Então acho que perde essa substituição no segundo tempo, a entrada do Luiz. E acho que o cara, assim, é aquele negócio de não soltar a mão de ninguém, mas também entender que o cara tá numa má fase, o caso do Júnior Santos, né? E acho que foi até bom para ele ser um pouco preservado, né, durante alguns jogos, principalmente no Nilton Santos, né, para ver se recupera a moral e tal, porque acho que ele também era um cara que ficava muito abatido com essas vaias. E o torcedor, né, quando o Júnior Santos ele é escalado, ele já entra naquele esquema de pré-vaia, né? Ele encosta na bola, aí lá pro segundo tempo já engrena, se as coisas já não estão indo bem. Então foi legal o Júnior Santos ter ficado um tempo fora, entrou contra o Flamengo e até foi bem, né, pro pouco tempo que jogou, né? E acho que para esses próximos jogos deve ser o titular, né? O Botafogo ali tendo problema na ponta direita, e vamos ver se ele consegue recuperar a forma do início do campeonato, né? Quando foi muito importante naquela arrancada que colocou o Botafogo na primeira colocação do campeonato.
Aliás, eu acho que essa foi uma opção, Jéssica, desculpa te interromper, só contra o Flamengo, que ele, se ele considerasse, eu teria chance
achando
normal.
Que ele ia colocar
se ele bota o Júnior Santos ali para marcar a descida do Bruno Henrique.
Pois e é, jogo mais difícil. Isso que ninguém entendeu, né?
Mesmo ele com a má fase, mesmo na má fase.
Segovinha, né? O Segovinha, ele te dá muito ofensivamente, mas defensivamente a gente vê, ele não consegue competir.
Assim, eu acho que a grande, isso vocês já discutiram em outro podcast, o Depp já deve ter cansado de falar também. Mas assim, é que é uma coisa tão óbvia, gente. Pera aí, cara. Os caras atacam pela esquerda. O melhor jogador dele joga pela esquerda. O Gerson joga pela esquerda. Cara, tudo bem. O Di Plácido, ele ficou com medo que ele realmente foi muito mal contra o Defensa e Justiça. O Di Plácido, eu sempre falei aqui, é um jogador irregular.
É seguro, né?
É, eu entendi. Mas é que eu converso muito com amigos, assim, com jornalistas também na redação. Eu acho que o problema são as combinações, sabe, gente? O Lucas Fernandes com o Tietê ali não funciona. Você tem que... O Botafogo é um time agressivo. É um time forte fisicamente. O Botafogo são touros em campo. É um time forte. É um time que acelera o jogo. É um futebol, cara, intenso. Quando você traz o Segovinha e o JP... Cara, o Segovinha e o JP podem virarem grandes jogadores. Mas assim, você tira essa parte física. O Segovinha tá muito claro que ele não tem uma potência muito grande em termos físicos ainda. É um jogador que tem futuro, tem talento. Mas aí você junta ele com o JP...
Eu acho que tem muito a ver com o tamanho do jogo também, acho que tem disso.
Tem isso também, você bota o Júnior Santos...
A questão anímica deles ali, né, de sentir a pressão, o estádio lotado, tudo
ainda
mais. O jogo
isso.
Contra o Flamengo,
ainda
já tá
isso,
pegando
o
vão e Segovinha, dois jogadores jovens.
O Júnior Santos é um touro, gente. Pra passar dele, o Bruno Henrique não ia ser fácil não, irmão. Mal ou bem, não é fácil passar o Júnior Santos, gente. A gente vê todo o jogo. Cara, assim, mas ele tá mal tecnicamente. Mas o nosso jogo lá, se você olhar o jogo, foi todo pelo lado esquerdo com o Vitor Sá.
Portela, mas imagina, sai a escalação Júnior Santos entre os 11 relacionados. Imagina. Se tu começa ali o jogo, as coisas começam a não dar bem. De repente o ambiente já começa a ficar hostil desde o início.
Mas aí você, por exemplo, escala o Luiz Henrique e vem o Vitor Sá. Você só não pode... Eu entendo. Como o Depp falou, eu entendo. O Júnior Santos não teria sido barrado, mas eu entendo que tem esse lance da torcida. O Depp tá em todo o jogo, ele sabe melhor do que ninguém. Mas aí você só não pode... O Vitor Sá, ele tem uma recomposição muito boa. Você só não pode deixar uma direita que ele não é... Cara, é aquela coisa. Eu acho que ele não vai repetir esse erro. Que burro ele não é. Como o Luiz Castro também teve erros e não repetiu. Cara, você não pode deixar Segovinha e JP. É muito vulnerável. Principalmente quando o time tem o seu melhor jogador do lado esquerdo.
Não, e depende do time que você está enfrentando, depende do contexto da partida também, com quando ela está ali com 75 minutos, né, o Botafogo está querendo sair no contra-ataque e tal, assim, mas para iniciar realmente foi uma escolha equivocada. Por isso que a gente fala assim, não foi a coletiva desastrosa, foi uma noite desastrosa do Bruno Lage, que ainda demorou para substituir também. Mas só uma coisa assim para falar no que a Jéssica tinha comentado sobre o Júnior Santos, é que assim, eu tenho um pequeno termômetro, né, ali da torcida do Botafogo, fazendo aquelas lives pré-jogo e tal, não sei o que a torcida tá achando, o que eles querem e tal. E a gente debateu muito esse Botafogo e Flamengo, e assim, grande maioria queria o Júnior Santos como titular nesse jogo. Entendia que por mais que ele estivesse passando por uma má fase, né, que não, enfim, tivesse como nesse momento mais bagre do que craque, não dá. Mas assim, e eu sou torcedor também, se você for pegar podcast ou lives minhas de alguns meses atrás, 2 meses, 1 mês atrás, eu falo assim, vou preservar o Júnior Santos. Mas para esse jogo contra o Flamengo, a torcida entendia que ele era a melhor opção, né, dentre os jogadores que estavam disponíveis, muito por conta desse lado esquerdo do Flamengo. E uma outra coisa, além da questão física do Segovinha, que ele perde todos os duelos ali, físicos com jogadores adversários, ainda tem a questão da experiência. Né? O Júnior Santos é um cara que já jogou um tempão, já jogou Série A, já foi jogar fora, jogou um tempão lá no Japão e tal. O Segovinha tem 20 anos, o JP não deve ter 10 jogos.
Tem 10 jogos
de um time principal pra você pegar. Para você pegar o Flamengo, né, o Portela, com Gerson, com Bruno Henrique, com Ayrton Lucas, né, um time muito forte, que pode não estar muito bem coletivamente, mas individualmente esses caras podem desequilibrar. E aí foi o que aconteceu na noite de sábado, o Bruno Henrique desequilibrou.
Você desculpa alongar isso, mas é que é uma coisa que eu fiquei tão atônito, ainda tô, assim, eu fico pensando, será que ninguém deu um toque nele e falou, cara, depois do primeiro tempo, porque ele errou, e errar faz parte, tudo bem, a decisão, acho que todo mundo deve ter ficado assim, e ele continuou, assim, o que aconteceu? Cara, ele tem
algum problema
pessoal, cara, bota o Sampaio, bicho, na direita, ali parado, olha pra defender o Sampaio, não
e
é
faltou
fácil.
Faltou entender também, mas assim, ô Portela, também o que aquele jogo representava pro Botafogo.
Não é possível.
Aquilo não era uma final pro Botafogo. A torcida criou um clima de guerra, não sei o quê, tem que ganhar de qualquer jeito, mas era um jogo de 22ª rodada, o Botafogo tava 15 pontos na frente do Flamengo, e o empate não era ruim, porque o Palmeiras ia jogar fora contra o Corinthians, e se você empatasse com o Flamengo, você continuaria ali com 15 pontos na frente do rival, e ia deixar os caras completamente desmotivados pro restante da temporada, né? E aí você acaba perdendo esse jogo, e tem aquele negócio, a mística, o tapetinho, aqui tem ganho de todo mundo, e às vezes tem que entender que dependendo das circunstâncias da partida, como é que o jogo tá indo, irmão, segura o empate, cara. Isso. A gente tá numa situação confortável que tem que entender o jogo, não é assim, porque é o Flamengo, tem que ganhar de qualquer jeito, tem que ganhar, mas se o jogo tiver um pouco esquisito, como você falou, não o Sampaio na direita, mas reforça ali, coloca o Tietchan, tira um outro cara, bota ali pra direita, ali tinha que ter feito isso, a minha opinião, gente. Foi muito mal o Bruno Lage.
E lembra muito, né, Depp, você falando, eu tô me lembrando aqui, claro que era uma outra situação, mas é a questão da leitura do momento do jogo, aquele jogo de 2019, o Flamengo com o time do Jesus voando, e o Botafogo fez um jogo para amarrar a partida. Foi. Ele amarrou o jogo inteiro, no final levou um gol, 1-0, já nos acréscimos, o gol 1-0 Flamengo. Mas eu quero dizer o seguinte, você não precisa ser tão defensivo, tão retranqueiro, mas existem possibilidades de você também amarrar de vez em quando um pouquinho o jogo, até o jogo ficar confortável para você jogar, talvez, por menos bolas do que o Botafogo jogou, e menos exposto, principalmente. Eu só quero, antes, duas coisas. Encerrar a enquete. Bruno Lage é a melhor solução hoje para o Botafogo, a melhor opção hoje para o Botafogo. Enquete encerrada. Sim, 76% e não 23%. Sabe o que chamou a atenção nessa porcentagem? É que ela é rigorosamente a mesma porcentagem que é o aproveitamento do Botafogo no campeonato. O aproveitamento do Botafogo no campeonato hoje é de 76%, 77%, talvez até um pouquinho mais, mas nessa faixa de 77%, sinais, será? Enfim, enquete concluída, então, sim, 76%. Eu te pergunto, Jéssica, porque muito está se falando aí, torcedor ainda tem expectativa sobre o Roberto Pereira, ele não entraria muito naquela categoria de janela, porque é jogador livre e tudo, argentino, ficou aquela briga de Botafogo, Palmeiras, enfim, tem algo sobre isso? Avançou, evoluiu,
não,
esfriou?
Já morreu? Já morreu, né? Ele vai pra Udinese.
Udinese fechou, então.
Então, o elenco do Botafogo tá fechado aí pro restante do Campeonato Brasileiro, até porque só pode inscrever até o dia 15, né, desse mês. Dia 15, eu acho que é sexta-feira.
Sim.
Então, o elenco tá fechado.
Não tem como mais, ó.
É.
E, bom, gente, destaques finais de vocês, projeção da próxima rodada, então, lembrando, sábado, 21 horas contra o Atlético Mineiro, aquele jogo tradicional, Sport TV 4K, Botafogo jogando pela primeira vez na Arena MRV, no novo estádio do Atlético Mineiro, um estádio muito bonito, bacana, bem localizado, só que, sabidamente, com um gramado muito ruim, inclusive, teve show agora, né, foi do Maroon 5? Foi
Maroon 5.
Maroon 5, e o estádio e o gramado muito ruim, então vamos ver.
Jota Quest, talvez?
Jota Quest,
vamos ver. É, Maroon 5 e Jota Quest.
Torcemos, então, para que o gramado se recupere a tempo, mas a gente sabe que esse é um problema, já foi contra o Atlético e Santos, o time do Santos reclamou muito, os próprios jogadores do Atlético, então a gente torce para que o Botafogo não tenha o mesmo problema que teve em Minas contra o Cruzeiro no Mineirão.
Que lesionou o Tiquinho.
Que lesionou o Tiquinho, inclusive um gramado bastante complicado. Prometido, ruim.
Lamentável,
No caso do Mineirão, um gramado alto, fofo. No caso da Arena MRG, vem da pior, com buracos, né? Com buracos claros, assim. E destaques finais para vocês três, Jéssica, Portela e Depp.
Acho que só para fechar aqui, então, né? Galera, fica de olho no GE Botafogo. Amanhã tem coisa boa, tem uma entrevista interessantíssima pro torcedor aí do Botafogo.
Aí.
Amanhã, então, todos aí conectados no GE Botafogo. E estaremos, né, antenados em tudo que vai acontecer e justamente tentando responder essas mesmas perguntas que a gente estava nos fazendo aqui, né, da lateral direita, do ponta direita, o que o Laje está pensando aí no time para já o duelo contra o Atlético Mineiro, em que eu estarei lá acompanhando, espero que seja pé quente aí pro Botafogo.
Responsabilidade.
Claro que é pé quente, pô.
Portela, destaque finais.
Um abraço para todo mundo, acho que chegou a hora do Botafogo dar uma resposta no sentido de afastar qualquer tipo de hipótese de crise que tenham falado, acho que muito mais por conta da declaração do Laje, acho que ele realmente não foi bem, mas acho que tem bastante trabalho, acho que ele é um bom treinador, acho que ele está sofrendo um período de adaptação que todo treinador sofre, por isso que é a minha crítica de contratar um cara no meio, mas já falei sobre isso, acho que ele tem tudo para entrar para a história do clube e acho que o Botafogo ganha de 2-1 com o gol do Júnior Santos.
Pedro Depp, aquele esforço cruel, né, cara, de ir para Belo Horizonte, comer torresmo, tropeiro, pão de queijo ruim, né? É sempre muito sacrificante.
Nem me fala.
Né? E conhecendo uma arena nova, você não, que viaja tanto dentro do Brasil, conhecendo uma arena nova também. Que é expectativas e logística para Atlético e Botafogo.
Na última vez, contra o Cruzeiro, passei o final de semana lá, meu Deus do céu, eu tive que fazer um detox de 2 semanas, né? Quantidade de torresmo, cerveja lá, o negócio, queijo, meu Deus do céu, é muito bom. Então tô indo no sábado mesmo, dia do jogo, né? Para não,
sucumbir.
Acabar perdendo o foco ali, né? Já vou direto para a Arena MRV. Só espero que o ingresso não custe R$300, né? Como foi contra o jogo contra o Santos, né? Na estreia, na inauguração. Imagina ali, para ser inauguração, um jogo histórico e tal, eles colocaram esse preço para o visitante, porque assim seria um grande absurdo. E tô assim, esperando também, que tem muitos botafoguenses mandando mensagem. Os ingressos, ingressos. A gente tem que esperar o Galo divulgar o serviço da partida, né? Deve ser hoje ou amanhã. E, sei lá, a partir de quarta-feira já deve estar vendendo aí os ingressos e vamos ver quanto é que vai custar, né? E se for o caso, até R$300, entrar em contato com o Botafogo, ver se consegue ali, né? Uma conversa, tinha que ter um teto, né? A gente vê isso agora acontecendo na Europa, para o ingresso do visitante, a gente vê aí na Copa do Brasil, R$700, né? O ingresso para o torcedor do São Paulo, aí o São Paulo vai cobrar o mesmo torcedor do Flamengo. É uma guerra que não faz sentido nenhum, né? Na verdade, devia facilitar a ida do torcedor ao estádio, mas... Enfim, esses dirigentes aqui, meu irmão, acho que só daqui a umas 3-4 gerações, que eu já não tenho mais esperanças. Mas é isso, grande abraço para todos vocês e a gente se fala depois desse Botafogo e Galo.
Valeu, Depp, valeu, Jéssica, valeu, Portela. Até domingo, torcedor alvinegro, live novamente, GE Botafogo, podcast, a gente volta. Espero que para falar de uma vitória do Botafogo, Botafogo se recuperando no campeonato e caminhando cada vez mais firme rumo ao título, ao tricampeonato. Um grande abraço, até lá. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu. Bateu. Gol! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo.